Agora sim, nós vamos para a nossa entrevista hoje com o secretário estadual da Administração Penitenciária, César Facioli, que já está na linha conosco. Secretário, muito boa tarde, um prazer receber o senhor aqui na nossa programação.
Boa tarde, o prazer é nosso, saudação a ti e aos ouvintes.
Secretário estadual da Administração Penitenciária, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Começando, secretário, como é que está a situação das penitenciárias gaúchas frente à pandemia do coronavírus, dando um panorama aí geral da situação?
Olha, a gente pode dizer que nós estamos numa situação, a par de todas as dificuldades, de todos conhecidos assim, uma situação de controle, digamos assim. Nós precisamos, a partir do início, digamos, da expansão da pandemia, bem no início, nós construímos um plano de contingência, que está inserido no plano de contingência do governo Eduardo Leite, especificamente para a gestão do sistema penitenciário, com vários protocolos de segurança sanitária, de rigidez, alguns deles. Nós tivemos que suspender as visitas, atendimentos, então é uma situação de bastante dificuldade. Construímos alguns projetos, digamos assim, para mitigar essa situação de superconfinamento, como a visita virtual, por exemplo, e o palatório virtual. Mas, basicamente, tivemos, a partir do trabalho e da conscientização dos nossos policiais penais, inclusive para transmitir às pessoas privadas de liberdade, que, na verdade, todas essas restrições do plano de contingência é uma forma de garantir a saúde pública, evidentemente, a saúde, a sanidade do ambiente prisional, apesar de todas as suas dificuldades, a saúde dos agentes penitenciários, dos técnicos, mas especialmente dos próprios presos, né, e de suas famílias. Por isso a suspensão, por exemplo, das visitas. Mas, no modo geral, nós não, até esse momento, felizmente, não tivemos nenhuma confirmação dentro do sistema. No plano de contingência, conseguimos criar algumas áreas de isolamento. Estamos fazendo triagem dos novos presos, tudo, evidentemente, com muita dificuldade, com as limitações que a gente conhece do nosso sistema, superlotado, enfim, com déficit de vagas. Mas, felizmente, até o momento, a implantação do plano está sendo bem sucedida, especialmente pelo comprometimento de todos os operadores do sistema, os nossos servidores da SUSEP.
É o que se vê mesmo, né? Na nossa pesquisa, o plano de contingência com um resultado bastante positivo referente a isso. Visitas suspensas até o dia 21 de maio, não é isso, secretário?
Isso, tivemos que renovar por mais 15 dias. Essa é a nota técnica. Nós fazemos um monitoramento diário, mas uma revisão quinzenal sobre a necessidade de manutenção de todas as restrições e eventual flexibilização. Num acompanhamento, num monitoramento constante exatamente da expansão, né, da pandemia, das curvas, evidentemente orientados, basicamente orientados pela questão da saúde, pelas normativas de orientação da Secretaria Estadual, Ministério da Saúde, organismos internacionais de saúde. E, como disse, por enquanto, a par de todas as dificuldades e com muita parceria, é importante que se diga também, uma ação bem importante que tem ajudado bastante a evitar até o momento o ingresso do vírus no sistema, é a questão dos EPIs. E nisso é importante dizer que nós estamos conseguindo, com muita gestão de logística dos nossos departamentos administrativos, mas com muita parceria também do judiciário, especialmente, do Ministério Público, Defensoria, OAB, parcerias dos conselhos, parcerias locais, né, estratégias locais de parcerias. Nós estamos conseguindo, graças a Deus, manter em dia o estoque de EPIs. E mais do que isso, acho muito importante, nós, nesse momento de crise, nós expandimos núcleos de trabalho prisional no Rio Grande do Sul com foco na produção de máscaras. Inclusive máscaras que passam pelo filtro e orientação da normativa da Anvisa. Portanto, é um trabalho que se expande, oportunidade de trabalho aos presos, atendimento ao nosso sistema, eventualmente até ao sistema de segurança e da saúde, mas especialmente esse projeto de expansão do trabalho prisional de produção de máscaras é um projeto que vai ser sustentável e permanente para depois da pandemia, até para que nós consigamos aumentar, e estamos fazendo isso, o índice de presos trabalhando, que isso é uma diretriz da CAPEM, do governo, e me parece assim o grande caminho na questão da recuperação, da ressocialização.
Era esse mesmo o meu próximo questionamento, né? Porque pesquisando também no site da secretaria, algumas penitenciárias já estão adotando, né, esse sistema dos apenados produzindo máscaras e produzindo sabão também. Cheguei a ver uma matéria, essa contribuição. Sim. Também para a sociedade, né, secretário?
A ideia, qual é a ideia? Às vezes a dificuldade também nos traz lições, né? Temos essa dificuldade de recursos, evidentemente, o Estado e o Brasil numa crise fiscal que vai se agravar e se agrava com a pandemia. Nós temos essa dificuldade e nós tínhamos a necessidade também de oferecer mais trabalho às pessoas presas e também produzir alguma coisa que atenda às demandas específicas da pandemia. Basicamente seria máscara, sabão, álcool gel. Então nós criamos 9 novos núcleos, novas parcerias com municípios e empresas, exatamente da produção com mão de obra prisional, especialmente de máscara, mas também, como tu disseste, de sabão, de álcool gel. Repito, que são atuações que vão passar após a pandemia. Repito, porque, na verdade, o norte principal, enquanto projeto e meta da CIAPEN e do governo do Estado na área prisional, é expandir o trabalho remunerado do preso, a empregabilidade, a condição de que ele tenha essa transição para a liberdade com condições de autonomia financeira, de inserção social de verdade, porque sem emancipação e sem empregabilidade, evidentemente, nós não vamos produzir alguém apto, né, ao convívio social, à sua manutenção, à de sua família. Então, de alguma forma, essa crise abriu essa janela de oportunidade, estamos utilizando para expandir especificamente esse tipo de atuação, que é o trabalho de produção de máscaras, especialmente máscaras, mas também sabão, também álcool gel. E como te disse, nós vamos continuar nessa linha de crescimento e expansão dessas atividades depois que a crise passe, se Deus quiser, rapidamente.
No início da sua fala, o senhor falou das visitas virtuais. Essas visitas virtuais, elas estão se expandindo? Não é todos ainda, todas as penitenciárias que têm esse sistema? Como é que isso está se desenvolvendo?
Expandimos já, é uma parceria muito importante. Assim, nós conseguimos, foi criado um grupo interinstitucional de monitoramento. Nós reunimos todos os operadores do sistema, os principais operadores, que são o Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria, Conselho Penitenciário Estadual e Conselhos da Comunidade, e criamos ali um pequeno núcleo compartilhado de colaboração, digamos assim, em relação ao enfrentamento das principais demandas. Assim. Esse núcleo, inclusive, está permitindo aqui um reconhecimento à importância de ajudas de todos os tipos, mas especialmente de envio de recursos, repasse de recursos. Cito, por exemplo, especialmente o Poder Judiciário, mas também entidades do segundo e terceiro setor, posso citar o Instituto Floresta, exatamente para construir essa pauta que permita, no primeiro lugar, a expansão do trabalho prisional. E no segundo momento, com esses recursos também estamos construindo, além dos recursos próprios, o projeto da visita virtual. A visita virtual é a forma de compensar esse rompimento na relação da pessoa presa com sua família, enfim, com o mundo exterior. Isso é muito importante para a estabilidade do sistema. E nós fizemos isso hoje já, né, com esta parceria, já praticamente, em todas as regiões, em todas as delegacias, estamos concluindo com a área técnica, DTI, a implantação dos equipamentos, enfim, monitores, etc. E em breve mesmo, questão de dias, a nossa meta é que consigamos implantar a visita virtual em todas as unidades do Estado. Além da visita virtual, estamos também iniciando da execução, já a operação do projeto do Parlamento Virtual, que é a forma da gente restabelecer, mesmo antes do fim da pandemia, especialmente durante essas restrições de acesso físico presencial, para que as pessoas privadas de liberdade também tenham acesso à sua assistência jurídica. E aí o projeto do Parlatório Virtual. Repito, a visita já está praticamente expandida para todo o Estado, o Parlatório começa em alguns presídios e vamos expandir também, e são formas, digamos assim, compensatórias, digamos assim, dessa situação que é bastante delicada. Veja, o preso, por natureza, já vive num super confinamento. Uhum. Unidades prisionais, muitas delas com superlotação. Então, a suspensão de todo esse contato com o mundo exterior cria uma instabilidade muito grande, evidentemente, uma tensão muito grande, a própria questão da segurança das unidades fica prejudicada, e essa questão da visita virtual, por exemplo, é especialmente essa forma de manter os vínculos familiares com o exterior, etc. Mas também é uma forma de garantir essa estabilidade do sistema que tem a ver com segurança, tanto dentro das unidades quanto para fora dos muros dela.
Muito bem, abordando um assunto muito importante aqui conosco, queria agradecer a participação, então, secretário César Facioli, de Administração Penitenciária aqui do Rio Grande do Sul. E, claro, secretário, parabéns aí pelo trabalho, porque vemos mesmo que o plano de contingência está tendo resultado muito positivo. Muito obrigado pela entrevista, secretário.
Eu agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição e só registro mais uma vez com muita ênfase. O plano de contingência realmente ele foi muito bem elaborado, ele é muito consistente, mas ele só está sendo bem sucedido porque nós temos todas essas parcerias, especialmente temos a dedicação assim, absolutamente especial de todos os nossos operadores do sistema, nossos agentes, nossos APAs e nossos técnicos. Aqui fica esse registro e esse reconhecimento justo. Muito obrigado pela oportunidade.
Uma boa tarde, secretário. Boa sequência do trabalho.
Boa tarde a todos.